Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Você que está acompanhando nossa história ou chegou agora e perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe. Pode conferir ou escutar novamente tudo o que aconteceu no site do nosso projeto www.radiosouvida.com.br. Entre no site, ele é o nosso canal e gostaríamos de saber a sua opinião. Entre, deixe o seu comentário. radiosouvida.com.br.
Vamos retomar nossa radionovela Clara dos Anjos. No capítulo anterior, Clara, nossa personagem principal, começa a se envolver com Júlio Costa. Clara é uma moça ingênua de 17 anos, de cor parda, bonita e sonhadora, criada com mimos e super protegida pelos pais, e que vive no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo sendo pobre, ela estudou, mas sua única pretensão para o futuro é se casar. Na época em que se passa nossa história, início do século XX, a vida das mulheres era bem diferente dos dias de hoje. Elas não haviam entrado no mercado profissional. Isto só se inicia depois da Primeira Guerra Mundial, pois como os homens iam para a guerra, as mulheres começaram a substituí-los em suas atividades de trabalho. No Brasil, assim como em outros países, as raras atividades profissionais exercidas pelas mulheres eram voltadas ao cuidado dos outros, como enfermeiras ou empregadas. A grande parte das mulheres que trabalhavam fora o faziam por necessidade econômica, pois para uma família ter uma mulher trabalhando na rua era quase uma vergonha. Porém, nas classes mais baixas, elas trabalhavam para a sobrevivência. No campo ou na cidade, as mulheres foram à luta. Eram operárias de fábricas, trabalhavam como babás, lavadeiras, passadeiras e empregadas domésticas. Uma mulher nascida no início do século XX tinha um futuro restrito ao casamento. Constituir um lar e se dedicar ao marido e à criação dos filhos. Clara dos Anjos não era diferente. Ela era uma moça pobre, que vivia com os pais. Ela não trabalhava, vivia modestamente com a sua família e sonhava com o casamento, idealizando o seu futuro marido. Quando conheceu Júlio, se impressionou com sua cantoria e foi seduzida por ele, primeiro com suas cartas. Naquela época, as cartas eram a forma mais comum da comunicação. Nem sempre eram enviadas pelo correio, bastando entregá-las para alguém que fizesse a entrega. Geralmente, um moleque que, em troca de um dinheirinho, fazia o serviço. Júlio Costa começou a frequentar a casa da família dos Anjos. Depois do aniversário do carteiro Joaquim dos Anjos, foi um dia que fez bonito. Cantou suas modinhas e deixou todas as moças da festa impressionadas. Na semana seguinte, retorna para a casa do carteiro e aos poucos passou a fazer parte do grupo de amigos de cantoria que se reuniam todos os domingos no quintal da família para jogar um carteado, tocar e divertir. Mas até agora pouco sabemos sobre Júlio Costa. Ele não vive no bairro. Ele é um estranho que chegou acompanhado de um dos rapazes do violão. Sabemos que é um homem de outras bandas e se apresentou como autor de modinhas. Sabemos apenas que Clarinha lhe chamou a atenção e despertou nele um interesse animal. Sabemos que ele era branco, sardento, insignificante, de rosto e de corpo. Vestia-se seriamente e trazia o cabelo repartido no alto da cabeça. dividido muito exatamente pelo meio. Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os quatro pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de carteado, de parceirada e pouco bebia, apesar de não se demorar pela tarde adentro. Começou cercando a rapariga, a Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos lhe fascinavam extraordinariamente. E a moça o deixava louco e despertava toda a sua gula carnal insaciável. No começo foram só olhares que a moça, com seus úmidos olhos negros, grandes, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios trocados às escondidas, para afinal vir a fatídica carta. Ela recebeu a carta, meteu no seio e, ao deitar-se, leu-a. Sob a luz da vela, medrosa e palpitante, a carta era a coisa mais fantástica no que diz respeito à ortografia e à síntese. Tinha erros, ou melhor, entre aspas, licenças poéticas. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes. Era original. Contudo, aquele pedaço de papel fez estremecer toda a natureza. Virgem de Clara, que com a sua leitura sentia haver naquele surgido alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver. Viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dono. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida lhe veio. Ele era branco, ela mulata. Mas que tinha isso? Tinha-se visto tantos casos, lembrou-se de alguns. Por que não havia de ser? Ele falava com tanta paixão, ofegava, suspirava, chorava e os seus seios duros estouravam de virgindade e de ansiedade de amar. Responderia, e assim fez no dia seguinte. As visitas de Júlio Costa tornaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe desconfiou e perguntou à filha:
Você está namorando seu Júlio, Clarinha?
Eu, mamãe, nem penso nisso.
Está sim, então não vejo?
A menina pôs-se a chorar. A mãe não falou mais nisso. E Clara, logo que pôde, mandou pelo Aristides um moleque da vizinhança, uma carta ao seu amado, relatando o fato. Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à sua namorada. O seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era em tudo diferente do filho. Sisudo, grave, sério. E até a imponência grotesca do bom funcionário. E não seria capaz de admitir que a namorada do filho dançasse na sua sala. Sua mulher não tinha o ar solene do marido. Era, porém, relaxada de modos e hábitos. Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e novidades da vizinhança. mas tinha, apesar disso, uma pretensão íntima de ascender socialmente, de entrar para uma grande família.
Ah, você viu aquele chapéu da Dona Maricota? Um tanto chamativo, mas ela trouxe de Paris.
Além do Júlio, tinha três filhas, uma das quais já era de junta municipal, e das outras duas, uma estava na escola normal e a mais nova cursava o Instituto de Música.
Minhas filhas, elas estão encaminhadas, elas vão tocar num recital.
As filhas se pareciam muito com o pai, no gênio que lhes dava um ar de superioridade e arrogância, no orgulho vaidoso da família. Elas tinham ambição de casamentos doutorais, com pessoas de influentes e da alta sociedade. Mercedes, Adelaide e Maria Eugênia eram esses os nomes. Não suportariam de nenhuma forma Clara como cunhada. Elas desprezavam soberbamente o irmão pelos seus maus costumes, pelo seu violão, pelos seus plebeus galos de briga e pela sua ignorância cracha.
Ai, lá vem o Júlio. Que vergonha esse nosso irmão tão rude e que adora esse povo de subúrbio.
E com aquele violão, tocando aquela música vulgar, por que não escolheu o instrumento, um violino?
Vergonha ter um irmão desse. Não chega nem a unha dos pés de papai.
Pequena burguesas, sem nenhuma fortuna. Mas devido à situação do pai e a terem frequentado escolas de certa importância, elas não admitiriam para Clara senão um destino, o de criada, de servir.
Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.